Pa 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 pa
Minhas mais sinceras saudações para você que está nos vendo ou nos ouvindo. Se você, ó, a gente já está sendo ouvido aqui em vários países no planeta Terra. Se por algum acaso essa frequência de rádio está chegando você em outro planeta, talvez até em outro sistema, meu irmão, manda e-mail para nós aí. Fê, fala para esse alien como é que ele pode falar com a gente.
Você, querido alienígena extraterrestre, pode entrar em... Se você está ouvindo o podcast, com certeza tem um e-mail. Então manda pra gente o e-mail para depois das duas, escrito por extenso.podcast@gmail.com.
Cara, imagina só a gente receber e-mail de outra galáxia, mano. De outro sistema. Não precisa nem ser outra galáxia.
Falo aqui da órbita de Netuno. Estou escrevendo para agradecer.
Puta, mano. Eu queria ouvir, eu não sei, é Netuno? É Netuno ou é Urano? Acho que é Netuno. Que tem uma lua, que eu não vou lembrar o nome dessa lua, mas eu já ouvi o nome dela, só que os cientistas falam que essa lua, ela é congelada, Minha. Porque claramente está, assim, muito longe do Sol. Então ela é congelada, ela tem tipo uma espessura muito grande de gelo. E pra baixo desse gelo, o núcleo, o resto ali dessa lua é tudo água. Então pode ser que tenha vida marítima nessa água.
O que eu já ouvi falar é de Titã, de Saturno, e de Ganímedes de Júpiter, que também tem esses estudos nesse mesmo sentido.
É. Nice. É legal. Mas aqui a gente tá pra falar sobre How I Met Your Mother. Hoje a gente vai discutir sobre o episódio 12 da terceira temporada, que se chama Sem o Amanhã. E esse episódio, ele é muito divertido, mas, como sempre, a gente vai fazer as devidas apresentações aqui, começando pelo nosso DJ Dexy.
Ticunhão.
Meu Deus.
É isso.
Ainda bem que o dia não tinha bebido água.
Boa noite. Você falou DJ?
Eu vou estar saindo, então, obrigado, Val.
Ai, meu Deus.
Quase que eu beba água. Depois, então, do Ticunhão, vamos para o Fefe. Boa noite, Fefe.
Ticunhão foi foda. Boa noite, Johnny. Boa noite, Dex e Vivi. Boa noite, queridos e queridas ouvintes. Esse episódio é um episódio muito interessante, muito importante, pelo menos para mim, porque eu começo a começar a entender o porquê do nosso logo. Ser um guarda-chuva amarelo! Finalmente temos desenvolvimento no guarda-chuva amarelo. Eu fiquei muito emocionado assistindo esse episódio, procurando a cada frame alguém que podia estar com guarda-chuva amarelo. Muito legal, a gente vai ter bastante coisa para comentar hoje sobre isso.
Tadinho, eu podia ter te poupado desse tempo, porque não aparece.
Mas é muito mais legal eu procurar e não achar do que você me avisar.
É verdade, você tem razão. E temos aqui também o Vivi. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Joe. Eu só queria comunicar a minha tristeza, porque no fim de semana passado eu decidi seguir o conselho do Dex e do Fernando especificamente, mas eu sei que você também gosta, que era assistir Fórmula 1. Deu muito errado, porque o GP da Bélgica, caso você tenha acompanhado no domingo de manhã, foi um grande meme. Literalmente, foi só isso que teve.
Foi um fiasco.
Eu acompanhei uma ótima sonequinha do pessoal das equipes lá. Mas foi bom porque a repórter da Band fez um ótimo trabalho de mostrar os bastidores da Fórmula 1, porque a corrida não estava acontecendo. Então foi divertido para isso. Eu tô tentando ver se eu consigo acompanhar algum esporte, qualquer um que seja, de alguma maneira mais regular, além das Olimpíadas, que ainda continuam acontecendo. As Paralimpíadas vão até o dia 4 de setembro, então tem mais uns 2 dias aí de competição. Acompanhem se possível, eu sei que os canais não ajudam, mas tá aí. E quem sabe no fim de semana que vem eu consigo assistir a próxima prova da Fórmula 1 com algum conteúdo a mais do que só engenheiros dormindo com suas máscaras laranjas.
No meu ponto de vista, você pegou um primeiro ótimo dia pra acompanhar, porque foi exótico. Não foi,
foi exótico,
comum.
Foi divertido. Não vou dizer que não foi divertido, foi divertido, mas
cara...
tipo...
É uma coisa, assim, não é inédito, mas é raro. Então você pegou o momento histórico da Fórmula 1. Pro bem ou pro mal.
E o bom é que eu tô conseguindo acompanhar os memes. Porque eu assisti os memes, então é divertido por isso. Mas tudo bem.
Acompanhar os memes é legal também.
Obrigado,
já...
obrigado. Seguimos.
Já agradeceu o Rodrigo que deu 2 meses de sub. É o segundo mês que ele tá
Olha
dando
aí.
Sub. Mandou mensagem também.
Obrigado,
valeu,
Rodrigo.
Rô.
Ihá, bora com tudo, meus amores, do poliamor mais lindo do Brasil, coração.
Ok, Rodrigo.
Eu não sei o que você tá falando. Vamos falar sobre o episódio 12, então? Deixa eu passar aqui o resumo pra todo mundo. O que que acontece nesse episódio? Como o Fê falou, tem duas coisas nele que fazem a história da série, né, essa promessa da série avançar um pouco. Então, é dia de São Patrício. Né, os países lá, né, Estados Unidos, alguns países da Europa também têm o costume de comemorar o dia de São Patrício. E no caso desse episódio, eles comemoram, né, tipo, saem pra se divertir, o Barney quer ir numa balada, ele tá todo de verde, porque, né, o São Patrício é verde e tudo mais, tem essa cor aí característica. E aí o Barney quer... sai pra putaria, né? Ô, Barney, é tipo o feriadão pra sair pra curtir, e o Barney quer fazer isso. Só que o pessoal, né, o Marshall, a Lily, a Robin e o Ted, eles não estão no mood pra sair. Eles querem ir pro novo apartamento do Marshall, porque eles conseguiram a chave já, e querem ficar lá jogando jogo de tabuleiro, enfim, fazendo uma coisinha, obviamente, e que com certeza eu faria, muito mais legal do que sair pra balada num dia onde tá todo mundo querendo ficar louco. Mas eu não tenho dúvida que eu ia optar pelo jogo de tabuleiro. Mas assim, zero dúvida. E aí, o Barney, ele consegue... Bom, ele consegue arrastar o Ted pra uma balada. E aí tem toda aquela questão do narrador falando... Ai, porque as coisas acontecem de uma certa maneira... E minha vida estava prestes a mudar, e não sei o que, não sei o que lá. E aí revela que eles vão para uma balada e a mãe, né, dos filhos do Ted, né, a famosa mãe que a gente tá esperando para conhecer, ela também foi nessa balada. Só que, obviamente, ela não aparece no episódio, só aparece ela segurando o seu característico guarda-chuva amarelo. E aí, moral da história é que eles entram na balada e tem o lema, que é o título do episódio, que é "Vamos viver como se não houvesse amanhã". Então, eles começam a beber bebida colocando na conta de outras pessoas. O Ted fica com uma mulher que é casada. O Barney tá sendo Barney durante o episódio. Incrivelmente, ele não faz nada demais pra gente sentar a lenha nele, né? Ele só tá lá. E do outro lado da história, o pessoal vai lá pro apartamento do Marshall, só que eles descobrem que o apartamento é torto. O chão, ele é torto, consequentemente o resto da casa é torta. E é por isso um dos grandes motivos que comentaram no outro episódio, de que esse foi um dos grandes erros que o Marshall cometeu na sua vida, foi ter comprado esse apartamento. Obviamente eles se desesperam um pouco, porque custa muito dinheiro arrumar esse tipo de coisa, mas no final eles acabam arrumando uma forma de extrair o melhor dessa situação e conseguem se divertir lá no apartamento. O que acontece lá na balada é que o Ted, eventualmente, leva um soco na cara do rapaz da qual ele estava colocando as bebidas na conta. E aí ele acorda com o olho roxo, quer dizer, acorda não, né? Muda a cena, ele com o olho roxo conversando com o Marshall, e o Marshall completamente decepcionado com ele. Falando, cara, você pegou uma mulher casada, isso é muito ofensivo pra mim, não sei o que, não sei o que lá. E o Ted, não foi tão ruim assim. Mas aí o Marshall decide dar play nas mensagens de voz que o Ted deixou pra ele. E, na real, ele viu que ele tava completamente bêbado. E foi tudo numa outra perspectiva. Ele viveu aquela noite como se ele não estivesse fazendo nada demais, mas, na real, ele tava sendo um completo cuzão com todo mundo. Inclusive dando em cima da mulher casada, que, depois dessa revelação, não queria ficar com ele, né? Porque no episódio... é mostrado que ela tava dando super mole pra cima dele, mas na real ele tava sendo só um cara super escroto dando em cima de uma mulher casada. E aí ele diz que perdeu o seu celular lá, ele volta na balada pra recuperar o celular, não acha, quando ele vai embora tá chovendo e ele tá sem guarda-chuva. Então ele encontra o quê? O guarda-chuva amarelo, também perdido nessa balada, e sai com ele em mãos dali. E todo mundo sabe que esse guarda-chuva amarelo pertence à mãe. Agora, como que ele, com este guarda-chuva, vai se conectar daqui pra frente com a mãe, fica pros próximos episódios, mas o legal é que ele planta essa sementinha da curiosidade e também avança um pouco da história. Mostra um pouco mais da mãe, mostra um pouco mais do apartamento e assim por diante. E foi um episódio divertido. Esse é o resumo e agora eu quero passar a palavra para os meus queridos companheiros. Hoje eu vou começar com o Fefe. Porque teve avanço na história, o Fefe aqui é o único que ainda não tinha visto, então eu quero muito saber dele, o que, que ele achou no geral desse episódio.
Eu achei esse episódio muito legal, Eu achei ele bem divertido. Assim, vou ser sincero, eu acho que eu gostei bastante dele por dois motivos. Um, por conta do guarda-chuva, e porque foi igual quando eu descobri por que a gente chama Depois das Duas, foi que eu descobri por que o guarda-chuva é um símbolo da série e do nosso programa. Então foi tipo, uau, foi uma revelação, sabe? Então, acho que esse é o principal motivo. E eu gostei muito do núcleo do Marshall, da Lily e da Robin. Eu achei bem engraçado. Da descoberta do Marshall, né, que o apartamento é torto, ele tentando é meio bizarro, mas ele tentando enganar a Lily pra ela não ver esse defeito, pra ele contar depois, falando que tem um fantasma dos confederados no apartamento. É tipo, é o humor pelo absurdo, né, como a gente já falou aqui. E depois ele meio que ele contando, né, enfim, a Robin contando e eles aceitando isso e passando a lidar disso como brincadeira, como, tipo, uma coisa, tentar fazer humor disso e que eles andam de skate dentro do apartamento e tal. Que eles criam modalidade de trenó de apartamento, como o narrador fala. Então, eu acho que tem uma mensagem legal, bacana, e que foi bem construída ao longo do episódio todo, nesse núcleo. Do núcleo do Ted e do Barney, é os dois solteiros numa balada, sabe? Então eles vão fazer bosta, vão dar em cima de pessoas que não querem dar em cima deles, vão ser inconvenientes e tudo. A parte do Sr. Garrito, que é o cara da bebida, eu achei legal, achei engraçado. Tipo, tinha que ter uma consequência, ele levou um soco na cara. Foi engraçado, embora errado, mas engraçado. E acho que a grande coisa foi o lance do guarda-chuva mesmo. Agora, eu só não gostei tanto porque teve essa parte meio lição de moral do Marshall no Ted no final. Que, tudo bem, eu acho que isso em si não é ruim, não é errado, não me incomodou. Agora, o que me incomodou foi como isso foi feito meio do nada. Tipo, a gente só vai saber que o Ted mandou áudios pro Marshall nessa cena. E eu entendo que eles fazem isso pra ter meio que humor. Mas como foi uma cena meio mais pro sério, de mostrar que o Ted tava sendo um macho escroto praticamente assediador na balada, eu achei que ficou meio tipo, puta, não foi divertido, sabe? Não foi muito legal, assim. Se eles tivessem mostrado uma vez o Ted realmente bêbado e ou mandando o áudio, uma vez, durante a sequência mesmo, eu ia falar, legal, então isso retoma lá na frente, eu acho que seria mais bacana. A forma como foi feito não me interessou tanto, assim. A mesma coisa por ele ter perdido o celular. E que, como o Joey falou, ele perdeu o celular, o que faz ele voltar pra balada e de lá encontrar o guarda-chuva, que, enfim, deve desenvolver de alguma maneira. Ele só perdeu o celular porque ele falou que perdeu, sabe? A não ser que eu tenha perdido alguma cena, mas eu acho que não mostrou ele perdendo o celular, ou tipo, ele deixando o celular em algum lugar, esquecendo. Quando ele levou o socão, o celular saindo voando do bolso dele, qualquer coisa assim. Seria legal se tivesse mostrado. Eu acho que ia juntar um pouco mais a história. São coisas pequenas, são detalhes que não atrapalham o episódio, não tiram o mérito dele, esse episódio divertido, esse episódio que finalmente avança na história dos dois lados, tanto do Marshall e da Lily quanto do Ted. Mas teve essas pequenas coisinhas que me incomodaram um pouco, que eu fiquei tipo, putz, muito legal, mas podia ter sido melhor. Eu acho que do mais foi isso, mano. Foi isso que eu achei do episódio. Achei bacana, tô bem animado pra ver como que isso vai ser. Eu tenho certeza que não vai ser agora, porque tem mais 6 temporadas de How I Met Your Mother, 6 temporadas e meia. Então não vai ser agora que isso vai ser resolvido. Mas não vou dizer que é o primeiro, né? Porque ele sempre fala que tudo que ele conta é importante e tal. Mas talvez seja um dos primeiros grandes passos que eu sei que tá levando a isso. Tipo, um objeto da mãe, sabe? É maior do que qualquer coisa que eu saiba, pelo menos até agora, que foi apresentada. Então é um passo grande que eu falo, ah, legal, tá? Me dá a sensação de alívio até, de estamos um pouco mais próximos, parece.
Excelente, excelente. Alguém quer continuar?
Eu posso continuar.
Então vai lá.
Que daí já vou puxar o gancho do Fefe, que vou contradizê-lo e falar que eu gostei da resolução deles, do episódio de mostrar o Ted sóbrio e depois mostrar ele bêbado, que realmente aconteceu, justamente pela quebra de expectativa. Eu tava vendo o episódio e falei, ah, beleza, o Ted, caramba, uma mina cantando o Ted, da hora, mostrando, tipo, a troca de papéis e tudo mais, e aí mostra a sequência, eu falei, eita, parece que o Ted ficou meio louco, né? Aí eu gostei dessa parada. A parte do celular, pra mim, meio que meh, tipo, não tinha nem pensado sobre isso. Mas agora, tem alguns pontos muito bons desse episódio que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é que, quando eles vão entrar na balada, o Ted fala que é tudo um moot point. E aí que é uma frase do Joey no Friends, que ele fala... Cara, se isso... Você tem que ver se é verdade isso, porque senão é tudo um moot point. Tipo, é uma ponta da vaca, tipo, não importa. Meio
ele
foda-se.
Fala isso? Eu não peguei,
fala,
velho.
Fala.
Não, Dex, eu acho que... Eu odeio te corrigir aqui, é porque moot point é ponto inútil. Quer dizer que é um ponto que não tem mais sentido, é uma expressão em inglês. Eu acho que o erro do Joey, que é moot point, é o Joey sendo burro e falando é o ponto da vaca, mas é que a expressão em inglês é moot point. É ponto desnecessário.
Tá. Eu ouvi como moot point ele falando, o Ted, no caso.
É um T meio mudo, desculpa estragar o
seu... Ted, não, ok. Mas faz até mais sentido...
Seria uma referência bacana.
É, e faz até mais sentido o Joey errar, tipo, porque o Joey, teoricamente, é o burrão.
É o Joey,
mas eu não acho que ele erra, porque pela explicação que o Joey dá, parece que ele, tipo, criou isso pra ser só idiota mesmo.
É, mas enfim. É... Tem outra que o Marshall faz no apartamento deles, que o apartamento dele é torto, e ele fala, ah, nossa filha vai ter que chamar Aileen, que é tipo...
Super bom.
Eu não sei traduzir isso, mas é tipo, eu torto, sei lá.
Tipo, o nome da nossa filha teria que ser eu inclinada, né? Tipo,
é. E eu achei isso muito engraçado, velho.
Essa foi boa, eu ri.
É. O Ted deixou 17 mensagens de voz, provando que 17 é mais um número grotesco aí pra vocês, mais uma referência aí que a gente conseguiu coletar.
É.
Eu podia ficar sem essa só pra não ter que lembrar do demônio.
Não.
Perdão. Eu tô aqui pra isso. Que mais? Ah, a parte do jogo de tabuleiro, eu concordo com o Joey, mas assim, dia de São Patrício, ou dias de comemorar, eu prefiro uma baladinha, velho, pra comemorar. Mas jogo de tabuleiro também é.
Esse é o único defeito do Dex, ele curte balada e curte funk.
Funk é cultura, né? Velho. Como assim?
Pode ser cultura, mas...
você pode não gostar também. Você não precisa gostar de tudo
bem,
que é cultura do mundo.
Se eu gostar...
não que eu acho que isso faça de você uma pessoa pior, mas assim, você trocar um RPG com os brothers por uma balada me ofende.
Um RPGzão, num feriadão prolongado, você quer ir pra baladinha pra ficar pisando em vômito, em vez de ficar em casa com os amigos, jogando RPG, comendo uma pizza.
Dá pra fazer, os dois. Dá pra fazer os dois.
Não dá pra jogar RPG na balada. Não dá pra jogar.
Inclusive, teve um comercial que o Azaghal falou que RPG não era rolê. Ah, vai tomar no seu cu, Azaghal. É, esse cara é fundador do Jovem Nerd e quer vir falar que RPG não é rolê. Dá licença, né?
Ué. Eu acho que ele podia estar zoando. Eu acho que ele podia estar zoando, porque, pelo amor
não
de
tava.
Deus...
Não tava.
Porque ele gravou três ou quatro especiais de RPG do Jovem Nerd, então...
Eu vou falar que não tava, porque não como sei. Eu sei disso, eu tava trabalhando numa agência que a gente tava fazendo essa propaganda com eles. E aí a gente recebeu os materiais brutos e ele, tipo, pistolaço o Jovem Nerd. Porra, RPGzão, é rolê, sexta-feira, isso aqui. Não, não é rolê, é rolê, é balada, não sei o quê.
Caralho.
A hipocrisia nessa
fala. A hipotenusa,
né?
Foi bizarro.
Enfim, hipopótamo. Dex, siga com seus comentários.
Vamos lá, me lembrou, quando mostra o Ted cantando A Mulher é a Mulher com aquela cara de cu, me lembrou uma thread do Twitter muito engraçado, que é o Caption This. E aí, tipo, uma balada X, assim, do mundo. E aí vem um cara, um hétero topzão, assim, começa a cochichar no ouvido da mulher e a mulher faz assim, tipo... Ai, que saco. Tipo, sabe aquela cara de que saco revirar os olhos? Achei muito engraçado que essa cena foi engraçada. Catapimbas, meu. Foi muito bom, velho. E... Por último, antes de lançar duas provocações aqui, pra vocês.
Daí que você vai sair daqui pra trabalhar na cultura. Provocações?
Ainda não. Ah, eu achei esse episódio meio morno, tá? Eu não gostei muito desse episódio, não. Eu achei a parte do Marshall e da Lily muito chato, velho. Muito arrastado, muito... Sei lá, velho. Ele fala, aí tem um fantasma, aí a Lily passa a acreditar no fantasma. Achei muito bosta, mano.
Mano,
isso foi
estranho,
velho.
Mesmo, velho.
Nossa,
os caras na sala de roteirista, mano, o que a gente ia falar?
Mano,
bota que tem um fantasma aí na porra.
Um fantasma da Segunda Guerra, que era nazista, não sei.
Podia
o quê.
Ter falado do rato barata voador e tava tudo certo.
É, o Cacamaus.
Ele falou do rato barata.
Verdade.
Pô,
muito melhor
lembrado,
aí, velho. Por isso que falado. Eu ouvi, é incrível.
O Vi, em 2 segundos, se provou no roteirista melhor do que os caras que foram pagos pra fazer uma série de 9 temporadas.
Mas enfim. É, então, a parte da festinha eu achei da hora, principalmente pela inversão que a gente já comentou aqui. E aí eu ia perguntar duas coisas pra vocês. A primeira. Ah, mais uma coisa que eu esqueci. O Barney, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas o Barney é... Ele não aparece muito, mas tem uma parte dele que é super infantil, que primeiro ele quer ficar com a mais gostosa, e aí ele pergunta pro Ted, qual você achou mais gostosa? Porque daí eu quero pegar ela. E aí o Barney fica tipo, mano, tanto faz, sei lá. E aí ele, não, você tem que falar qual que é mais gostosa. Ah, é um joguinho então, né? Já sei.
O Barney é ridículo, mano.
O Barney é ridículo. E eu amo que a série descobriu isso na terceira temporada, tipo, não...
É.
Vai ser
engraçado
ele
no
é
táxi,
ridículo.
Né?
Ele é
o Ted é um cara muito legal. Você vai adorar conhecer. Não, pera. Você vai adorar conhecer.
É muito bom.
Meu Deus do céu.
Mas enfim, e ele saindo da lixeira no final do episódio é incrível.
A lixeira é ótimo.
A lixeira é ótimo.
Ele
eu quero muito ver
falando,
isso.
Eu sou incrível. Tipo, mano.
Eu quero muito ver isso um dia, mano. Tipo, o que aconteceu nesse dia? Eu espero que mostre, velho.
Ah, o Dex, só pra gente não perder a linha, o que, que você acha da gente segurar suas duas perguntas só pro vídeo da opinião geral dele? Aí quando ele acabar, você faz essa provocação.
Pode ser só uma no fim. É só uma, mas não é uma provocação, na verdade é só uma curiosidade. Eu só ia perguntar se vocês já viram um clube, uma festa, um ambiente de festa sem ninguém, vazio, que aparece no final. E eu já vi acho que umas duas vezes e, mano, parece que é muito menor do que realmente é. E parece que não vai... Quer dizer... Não é menor, é que parece que não vai caber todo mundo lá. E não cabe, porque as pessoas vendem ingresso a
muitas
mais.
Muitas vezes
e
não
fica
cabe,
tudo
né?
Lotado.
Exato.
Mas
eu já.
É muito
eu
estranho.
Eu já fiquei em hotel e eu ficava, tipo. Quando eu era criança, eu gostava de ficar passeando nos espaços de hotel, assim. Tipo, você vai. Tipo, você tá na praia, você tá num lugar na praia que tem um salão de festa. Se você tá num prédio que tem um salão de festa, você vai no salão de festa e você fica, tipo, nossa, que estranho.
É.
Assim, tipo, acho que boate eu nunca fui, mas eu já tive esses momentos de, tipo, você tá num espaço que foi feito pra A e você tá num momento, tipo, X, assim. Você fica, tipo...
Sim. Pode crer. Salão de festa de prédio é um bom exemplo, mano.
É.
Quem mora em São Paulo é só em qualquer balada da Augusta que vai entender esse negócio de
também.
Local pequeno. Qualquer balada da Augusta.
Eu acho que a gente foi fazer um trabalho de faculdade uma vez, eu e o Joe, logo no começo da faculdade, que a gente foi, tipo... produzir locações pra um projeto. E a gente foi numa balada da Augusta e tava vazio. E a gente ficou tipo, nossa, que estranho.
Era então, balada ou era bar aquele que tinha até uma mesa,
era o
Tex. Um bolichezinho, não é?
A gente foi no Tex, aí tinha o boliche, tem a balada e tem o bar. Então é os três.
Ah,
é o Tex, o antigo Tex. Que não
falei
não.
Finado Tex.
Balada na Augusta é claustrofóbica, isso é louco.
Muito da hora, né?
Mas sem gente não, mano.
É tipo passar na 25 de março de madrugada. Tipo, quando você tá, tipo, você fica... Como assim?
Dá medo, velho.
Enfim,
véio.
Era isso.
Nunca pensei nisso.
O Dex tem uma pergunta polêmica, mas antes da gente se debulhar
nela... Não, senhor,
nela,
era
Vivi,
só
por favor.
Isso. Essa era a pergunta.
Ah?
Não era polêmica, era só
era
pra
só?
Encher o saco.
Ok. Ué,
a gente queria gerar...
Ah, não.
A gente queria gerar engajamento. Queria gerar engajamento até o final do episódio. Espere até o final para ver a grande pergunta.
Para!
Mas vai lá então, Vi.
É, eu gostei desse episódio. Eu acho que... Eu concordo que a piada do Fantasma Confederado não foi bem timeada. Acho que o timing dessa piada foi muito tipo... Hã? Dito isso, eu gostei que eles falaram pura e claramente tipo... Confederação é racista, porque é uma coisa que muita gente até hoje tem uma certa dificuldade pra entender. É... E eu fico muito triste, porque eu gosto muito de bandas que são de rockabilly. Eu vejo muita gente da cena do rockabilly usando bandeira confederada em evento. Eu fico tipo, meu senhor! Que é isso? É. Pelo amor de Deus, essa droga! É isso. Eu gostei muito da frase. Eu já tive que tirar muita mancha... com lavagem a seco desse terno, eu fiquei tipo... Eww! Igual eles, foi maravilhoso. Tipo, ele tem um terno... ele tem um terno verde. Dois, ele fica falando do terno verde dele pra todo mundo na balada inteira enquanto eles estão entrando. E três, eu gostaria muito de ver a versão do How I Met Your Mother que é contada através das mensagens que o Ted deixa para o Marshall bêbado e não através do Ted contando a história do Ted. Só pra eu saber o que é verdade e o que não é verdade nessa série, em geral.
Nossa, sim.
E eu quero dizer pro Fê em relação à famigerada mãe é que eu tava curioso pra ver esse episódio em particular, porque às vezes eu vou lá no final e porque eu sou estranho e eu gosto do final de How I Met Your Mother, eu já falei isso aqui, eu concordo com vários pontos das pessoas que não gostam, eu entendo, mas eu gosto. E eu vou lá e eu assisto, e aí o Ted descreve algumas coisas que aconteceram pra que ele encontrasse a mãe, e ele fala desse episódio, tipo, no dia que a sua mãe deixou o guarda-chuva dela, e, tipo, eu peguei o guarda-chuva e tal, e foi aí que a gente começou a entrar no mesmo caminho, eu fiquei tipo, nossa, é esse episódio. E aí, tipo, na minha cabeça, tendo visto tudo, é muito fofo, assim, é muito tipo, chegamos, estamos chegando no Brasil, vai demorar um século, mas estamos aqui.
Sim.
É
sim.
Só isso. Essa foi a minha principal emoção, assim, tipo, um episódio médio com coisas muito boas que vão entregar lá na frente. Pode falar, filho.
Não, eu ia fazer um comentário, mas antes eu quero pedir a opinião do Joey do episódio. O que você achou, Joey? Só as visões gerais, assim.
Olha, eu acho que é a primeira vez nessa temporada de host que alguém se importa com a minha opinião. Obrigado, Fê. É muito difícil. Tá, mentira. Nessa posição, sendo
é difícil, né?
Tô brincando. Tô zoando.
Sei que quis ser host.
Não, a gente tem um esquema democrático. Eu tentei.
Você pode abdicar desse poder.
Um império. Eu tentei, mas não deu certo. Vocês...
Eu gosto de democracia. Eu gosto dessa palhaçada chamada democracia. E a gente é obrigado a fazer essa rotação aqui, né?
Eu posso assumir e eu sou...
Reorganized. Sim.
The Republic! Cara, o que eu achei do episódio? Eu acho que eu concordo com todos vocês. Eu acho que é um episódio que a gente tem uma opinião bem semelhante, né? Com poucas diferenças. Eu gosto que ele dá uma certa avançada na história. Eu gosto que tem a famosa subversão ali no final, mostrando o que realmente tinha acontecido com o Ted. Né, eu acho que isso era legal, porque pra mim até então o Ted estava sendo um cara super, tipo, completamente cuzão, porque ele estava colocando bebida na conta de um aleatório e aceitando ficar com uma mulher casada. Embora eu tenha uma opinião sobre isso, eu vou até comentar com vocês depois. O Dex, tá. Ele vendeu uma proposta falsa de uma segunda pergunta.
Não, mas
então
eu tenho.
Eu vou ter uma. Não, agora é tarde demais. Agora eu tenho uma pergunta.
Eu tinha duas, uma eu fiz, mas tem a outra. Mas eu acho que é do mesmo que o Joey tá indo no caminho. Eu acho que é o mesmo, então eu vou deixar o Joey fazer.
Demorou. Se não for, a gente fala dela
eu
depois.
Eu vou dizer
também.
Que eu também tenho uma pergunta pra fazer por questões também, mas eu faço depois.
Pessoal,
faço
tá depois. Muito café filosófico, mano. Muito café filosófico.
Eu vou raspar minha cabeça e mudar de nome pra Fernando Carnal.
Luiz Felipe.
Mas assim, essa parte da balada eu achei muito engraçada, né? Tem as piadinhas ali, né? Que são um pouquinho machistas, né? De tipo, ah, as mulheres aqui são gostosas. Ah, não sei se elas são gostosas, mas elas estão mais bêbadas. E esse tipo de coisa. Mas eu consegui dar risada, assim, com a balada. Eu achei que a situação, no geral, foi bem engraçada. Ted se provando incrivelmente um idiota, no final das contas.
Sempre bom.
Surpreendentemente, o Ted e o Barney numa balada, o Ted conseguiu ser pior. Então, surpreendentemente, isso aconteceu. O Barney, pelo menos, acordou em um local onde a dignidade dele deveria estar, né? Na caçamba do lixo. O Ted, não. E aí, cara, do apartamento eu gostei também, porque, mano, na moral... Os caras me compram um apartamento que é torto, velho. Tipo, mano, não tem como você não dar risada disso. É muito fodido, tá ligado? Os caras são muito fodidos. A casa dos caras é torta, mano. Os caras estão morando na Torre de Pisa, tá ligado? Tipo, porra. E por mais que a piada do fantasma tenha sido uma... Pode ser que tenha sido uma certa falta de criatividade ali na hora. Mano, eu achei engraçado. Tipo, na hora eu ri. Eu falei, mano, isso aqui é muito idiota. Tá ligado? É muito idiota. Mas eu achei legal a solução deles no final de sentar no skate e deslizar pelo apartamento até
faria.
Pra fora.
Faria. 100%
faria. Com certeza faria. Mas assim, sem sombra de dúvida. Mas eu imagino o desespero, eu com os toques que eu tenho em questão de organização. Se eu tivesse comprado uma casa assim, cara, eu ia surtar. Mas eu, no geral, eu gostei do episódio, né? Bota um hintzinho ali da mãe. O que eu não gosto, mas ele não é do episódio em si, é da sequência da série, é que no episódio anterior, eles nos contam que o Ted tá namorando a Estela, a sua dermato, pra nesse episódio fingir que aquele episódio anterior nem aconteceu. Tipo, beleza, no final, não deu certo, não sei o quê, mas tipo... É, eu achei que ficou meio assim, tá ligado? Foi muito dedicado a essa personagem da Estela e como isso poderia dar errado pra nesse episódio não coisar. Eu sei que isso vai acontecer mais pra frente, mas não é uma crítica não, não é uma coisa que fala, ai nossa, como essa temporada tá sendo um lixo. Ela tá sendo um lixo por outros motivos, mas é só um detalhe que eu falei, puta, eu acho que esse episódio poderia dar uma continuidade, né? Talvez ali no calendário deles ia coincidir com o St. Patrick's Day, eles precisavam lançar esse episódio, tipo, até entendo. Mas, no geral, eu gostei sim. Eu dei bastante risada. E o que eu queria perguntar pra vocês é... Esse lance do Ted pegar a mulher casada, era nessa linha que você tava indo, Dex?
Era isso.
Legal. Legal. Porque, assim, eu vou dar a minha opinião aqui pra vocês. O cara, quando ele vai pegar uma mulher casada... Assim... Ai, como eu posso explicar? Se ele sabe que a pessoa é casada... É uma coisa que eu não faria, tá ligado? Mas... Tem aquele lance, você pega a pessoa que ela é casada, você não sabendo disso, e aí depois isso alguém te conta e você descobre. E aí você pode ficar puto ou pode não ficar. Eu queria saber como vocês iam se sentir descobrindo que a pessoa da qual vocês ficaram é casada. E tem outra questão também de, eu não entendo, tipo, o que acontece em filme, série, e deve acontecer bastante na vida real. Tem um casal. Vamos pegar esse casal da série, tá? A mulher é casada, pegou o Ted. Se o marido dela descobre, em todo filme, em toda série que a gente vai ver, o cônjuge sempre vai brigar com a pessoa que pegou a sua mulher e não com a sua mulher ou com o seu marido. Tipo, a pessoa de fora não tem a menor obrigação. Você não tem que estar brigando com a pessoa de fora, você tem que estar brigando com o seu parceiro, velho. É seu parceiro que te traiu. O outro ser, você nem conhece, mano. Ai, você veio pegar a minha mulher? Irmão... Tua mulher, teu marido, foi essa pessoa que deu mole pra pessoa. Por que, que você tá brigando com o aleatório, tá ligado? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu queria ouvir a opinião de vocês.
Acho que eu concordo com o que o Joey falou, no sentido assim, se você sabe que a pessoa é casada ou num relacionamento fechado, seja qual seja, e você fica com ela mesmo assim, você tá errado, ponto final. Você é responsável por isso. Se você não sabe, não. Se você não sabe, foi o... Tipo, você foi vítima, entre aspas, das circunstâncias e tem o que fazer. Segue a sua vida, se afasta da pessoa e torce pra não ser atacado na rua. Acho que é isso. Agora, sobre isso de brigar... De não brigar com o cônjuge e sim com a terceira pessoa, né, desconhecido... Não sei, tipo, eu entendo o que o Joey falou e a gente vê casos disso acontecendo, principalmente na mídia. Mas eu acho que não é algo para se generalizar. Eu acho que tem muitos casos onde, sim, a discussão acontece entre os cônjuges e, em casos mais extremos, situações de violência acontecem entre os cônjuges. Então, assim, acho que não é uma coisa muito generalizável. Eu não conheço casos disso, por exemplo, que depois de uma traição, a pessoa traída foi brigar com a pessoa de fora do relacionamento. Eu não conheço. Mas, enfim, acho que cada caso é um caso, assim... Com certeza isso existe.
Só pra deixar claro, Fê, não quis dizer generalizando, que eu tô falando especificamente desse grupo. Mesmo que não seja na vida real, tipo, o que a gente mais vê em filme e série é isso, entendeu? Tipo, desse grupo específico, tá ligado? Eu sei que tem outra parte também.
Muito... Pode crer. Eu não sei, mano. Eu não sei te explicar, tipo, o que que passa por trás da cabeça. Não faz muito sentido pra mim também, né? Umas meio bizarras. Dex, manda bala.
Vou acrescentar que tem muita história que você vê por aí nas redes sociais de pessoas que denunciam, tipo, tem muito isso de mulher que a amiga manda cantar no Instagram do namorado, não sei se deu pra entender, amiga da pessoa, o Joey tá namorando com o Vitor e o Fefe é amigo do Joey, e aí o Joey manda o Fê falar com o Vitor pra ver se ele ia trair o Joey.
Entendeu? Faz um teste de fidelidade.
Isso.
Isso, o famoso teste de fidelidade. É isso.
E aí tem muita na internet e aí, tipo, a... Não era isso que eu queria dizer. Calma.
Respira, Dex, tá tudo quando... bem.
Confuso.
Calma. Quando uma terceira pessoa, fora do relacionamento, chega pra mulher do cara, pra namorada do cara, falando, ó, ele tava me cantando, não sei o quê, e a namorada não acredita. Fala, não, você é louca, não é isso, e não sei o quê, sendo que é claramente isso. Acontece muito isso, principalmente nas redes sociais, inclusive de brigas de entre amigas, sei lá, isso eu vi pelos posts da rede social. De várias, vários, vários. E das amigas brigarem por causa disso, a menina achando que o namorado não ia fazer isso e não sei o quê, e isso acontece bastante. É, concordo tudo com o que o Fê falou. Acho que se você sabe, é pau no cozice, se você não sabe, aí ok.
Que bosta, né?
Que bosta.
Que merda.
É. E também concordo com o Joey que, pelo menos em, vamos dizer assim, Hollywood, é assim, o cara sempre vai brigar com o cara que tá pegando a mulher, sendo que o errado não é o cara, né? Como a gente falou, também acho estranho. Pelo menos cinematograficamente, hoje tá difícil.
Tudo bem, quinta-feira é difícil mesmo.
Quinta-feira é difícil.
Quinta-feira é um dia complexo.
É que tá quase sexta só uma ali, coisa... só que ao mesmo tempo tá longe. Fala.
Não, antes do Vi falar, eu não vou cortar o Vi, eu só quero registrar que eu quero fazer uma pergunta quando acabar esse bloco de discussão.
Ah, tá? Agora
não,
você
não
quer
me deixa esquecer
então.
Disso.
Quando a gente zoou
ah,
aqui,
só você
zoou.
Pode esquecer das suas
não,
perguntas.
Você que
entendi.
Zoou a gente aqui.
Vai lá, Vi, o que, que você acha dessa situação toda?
Eu não tenho muito o que adicionar aqui, na verdade eu concordo que se sabes és um salafrário, se não sabes é um sacaneado. E essa é a
quase
frase.
Engasguei, quase.
Tudo bem. É isso em geral. Não confie em ninguém e guarde recibos, esse é o meu conselho.
Cara, isso acontece no Friends, eu vi esses dias, que é quando o Joey sai com a mina da lavanderia lá, que ele quer colocar a foto dele no mural lá, Dex. Ele sai com a mulher, que é mulher do rapaz que é dono da lavanderia, mas ele não sabe. E o cara da lavanderia fica puto com ele, expulsa ele da loja, e a mulher dele lá do lado, tipo, de boaça, assim.
Verdade, verdade.
E a mulher que deu em cima dele falou, ai, tem outra pessoa que pode colocar sua foto na parede, não sei o quê. Tipo, ela deu mole, tá ligado? E aí, tipo...
Verdade. Exatamente essa
porra,
situação.
Carol levantou um ponto importante aqui. Eu não quero interromper a sua próxima questão, Fernando, mas...
Não, manda
bala.
Só para
levantar
um
a frase da sua própria Conde. É mais demais, fácil brigar, né? E responsabilizar o outro do que o próprio Conde.
É mais fácil se você gosta de ser chifrudo, né? Aí realmente é mais fácil.
Joey,
eu acho que é mais complexo do que isso, pra ser sincero. Porque, tipo, é muito mais fácil você responsabilizar... Acho que o que a Carol tá dizendo, eu concordo com ela, é que, assim, é mais fácil você entender a culpa em alguém que você não conhece do que você entender que aquela pessoa que você confia, que você ama, que você compartilha uma vida, fez isso com você. Acho que é mais... Embora uma coisa seja outra, óbvio, né? Ninguém trai sozinho. É mais fácil, no primeiro momento, você ver isso em uma pessoa com quem você não tem relação. Que a única relação com a pessoa é de raiva, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Até se a Carol puder mandar aqui no chat pra dizer se eu não interpretei ela errado, mas acho que é isso que ela...
Não, eu entendi também. Mas pra mim, o fundamento continua sendo o mesmo. Tu gosta de ser chifrudo, porque se você vai querer continuar com a pessoa mesmo depois disso, você gosta de estourar uns balão nas festas.
Seres humanos são muito complexos.
Eu acho que é mais complicado do que isso, mas eu entendo.
Mas vai lá, Fê, você tem outra questão pra levantar.
Mano, a minha pergunta tem nada a ver com isso, mas eu preciso que vocês tenham paciência comigo e me expliquem uma coisa.
Eita. Não.
Só terminando aqui, em resumo, corno é sofrido, disse Carol 97 na Twitch.
É isso. Corno é sofrido pra caralho.
Em resumo, o que é Hollywood? Exatamente. Por quê?
Uma
não,
cidade.
Não, peraí. Não.
Em que sentido? Essa pergunta tem tantos sentidos, Fernando.
A minha pergunta é complexa. Pelo seguinte, as pessoas falam coisas de Hollywood, hollywoodiano, produções de Hollywood, porque em Hollywood, o que caralho é Hollywood além daquele letreiro? Hollywood é tipo uma organização de produtoras. Tá. Hollywood é um bairro.
Não.
Hollywood
Posso...
Tô colocando as perguntas.
Claro, termina,
Hollywood
termina. Só vou
é um
se eu
grande...
Posso assumir essa resposta. Porque...
É um grande investidor, um grande banco que... Tá. O que porra é Hollywood? Tá. Por favor.
Antes de você responder, Vi, eu acho que você tem uma resposta muito mais complexa do que a minha. Eu vou, assim, resumir.
Eu também.
E aí o Vi vai dissecar bastante. Mas, cara, se a gente englobar tudo, Hollywood é uma cultura, velho.
Não tá errado.
É uma cultura.
Bonito igual você.
Mas cultura é a coisa mais abrangente do ser humano. Cultura é qualquer coisa. Tudo é cultura.
Esse é o bagulho. Esse é o bagulho.
Vou dizer só uma coisa, Vi, antes.
Claro.
Que acho que corno não devia ser xingamento, devia ser xingamento pra quem traiu e não pra quem foi traído.
É isso aí.
Pois é, mano. A pessoa é uma coitada, tá ligado? Vamos
só pra encerrar o tema aqui.
Deus abençoe, Reginaldo Rossi.
Ignacio Timóteo.
Vamos lá, Fernando. Hollywood, na sua versão mais básica, é um bairro da Califórnia. Mais especificamente, é um bairro de Los Angeles.
Certo.
A verdade maior é que a maioria dos estúdios de Hollywood não ficam em Hollywood, eles ficam em Burbank, que é um subúrbio da Califórnia.
Já tá errado, já sou contra.
A maioria dos cassinos de Las Vegas não ficam em Las Vegas, eles ficam em Paradise, que é onde fica o letreiro. O letreiro de Las Vegas fica na cidade de Paradise, que não tem impostos, whatever.
Isso é tão errado, mas tão... Olha,
mas Hollywood, em geral, representa... Existe uma figura de linguagem onde você substitui a parte pelo todo. Eu esqueci o nome da figura de linguagem.
Metonímia, eu acho.
Metonímia.
Ou elipse. Acho que é elipse.
Metonímia ou elipse?
Elipse.
Procurei,
Dex. Metonímia.
Acho que metonímia é outra
coisa. Boa.
Elipsinímia. Pausa para pesquisas gramaticais.
Até inglês,
pausa
para pesquisas. Figura de omissão de um termo que pode ser subentendido no texto.
Não é isso.
Tipo,
o Rodrigo foi ao mercado. Nada mais é do que uma cópia frajuta de Bollywood, cara. Eu acho que isso aí é verdade. E do cinema mexicano também.
Vamos
continua,
lá.
Vi.
Tá. Continuando.
Que seja uma metonímia.
Metonímia. Metonímia. Isso. Eu acho que é metonímia. Metonímia. Beleza, whatever. Tudo bem. Seguimos. Ela representa a indústria cinematográfica americana. Indústria cinematográfica estadunidense. Ela é a parte do todo da indústria cinematográfica produzida dentro dos Estados Unidos da América. Desde 1900 e
tá.
Essa é a resposta.
Tanto é a representação, né, Vic? Se um filme, por exemplo, ele é gravado em Nova York ou até no Canadá...
Era essa a minha próxima pergunta.
Mas é gravado por eles, ainda assim é um filme hollywoodiano.
Sim. A maioria dos filmes não é gravado mais necessariamente na Califórnia. Geralmente é gravado ou na Georgia. A Marvel grava muita coisa na Georgia, em Atlanta. A Warner grava muito em Vancouver. A Fox gravava muito em Sydney, na Austrália.
Aqui ficou caro, né?
É tipo você falar, tipo, as montadoras de São Bernardo do Campo. Tem poucas montadoras em São Bernardo do Campo, mas ainda existe uma cultura automobilística e de montadoras muito forte no ABC de São ABC Paulista, por exemplo. Nesse sentido. A grande maioria já não tá mais lá, mas continua produzindo bastante. Essa é a questão principal. É a cultura audiovisual e a produção audiovisual norte-americana, especificamente estadunidense. Essa é a resposta oficial. Espero ter esclarecido a sua dúvida. O Joe estava certo, só quis oferecer um pouco mais de contexto.
Não, oferecer...
É que a gente é muito impactado por isso, né?
Sim.
Tipo, a gente cresceu vendo essas coisas, né? Então...
Sim.
Para além disso, o que me incomoda é uma falta de definição da coisa. Tipo, entendi. Porque eu nunca tinha me perguntado isso até vocês falando disso agora. Que vocês falaram, que você é muito de Hollywood. Eu pensei, o que é Hollywood? E claro, quando a gente fala que algo é muito hollywoodiano, não sei o que, a gente entende pelo que o Joey falou. Tipo, a gente cresceu com isso. São referências que a gente tem. Só que ao mesmo tempo, e por não ter estudado cinema, nada disso... Eu não sei dizer. Agora, Vi, uma pergunta bola curva pra você. Uma produção que é feita, gravada, financiada, etc. Por exemplo, na Europa. Ela pode ser considerada Hollywood se ela usa, tipo, temas, técnicas, equipamentos, sei lá. Não.
Não.
São coisas...
Eu acho que depende.
Não, porque a sociedade que produz um produto cultural, e aí que você vai poder entender do seu ângulo de pesquisa, Fê... É a sociedade que influencia esse produto, certo? Então, se você produz algo fora... Se uma equipe... Geralmente vai da equipe. Se a equipe que produz um filme é europeia, ele é um filme europeu. Por mais que seja um filme de ação, ele nunca vai ser um filme de ação de Hollywood, porque ele não tem os mesmos valores. Ele pode ser similar, ele pode ser um filme de ação francês, vai ter aspectos hollywoodianos, mas ele não é um filme hollywoodiano porque ele não é informado pela mesma cultura. Como o Joe falou. Existe uma cultura de Hollywood que é específica de Hollywood.
É que eu acho que depende de uma coisa também, que é a questão do blockbuster. Hoje em dia, é muito difícil um filme ser blockbuster sem ser Hollywood. Mesmo sendo produzido, isso pode até acontecer sendo produzido na Europa. Um exemplo, todos os filmes do Harry Potter, todos produzidos na Europa, elenco britânico, inglês, diretor mas também.
Produzidos com dinheiro e um estúdio norte-americano.
Mas é de um estúdio da Warner, entendeu? É. E tem estúdio, por exemplo, a Lionsgate. A Lionsgate chegou a fazer uns filmes super pequenos na Europa. Será que é hollywoodiano ou não é? Foi blockbuster ou não foi?
Não existe uma definição muito clara disso, né? Tipo, qual que é a fronteira? Não dá pra cortar muito bem.
Eu acho que se entra no mainstream, se tá envolvendo grandes estúdios e grandes nomes, vira hollywoodiano. Tipo, Hollywood é muito questão de status, né? Tipo, pessoas muito famosas, ou que não são, mas viram famosas. Um filme, tipo, de pessoas conhecidas só na Inglaterra, que vai ser feito só lá, não vai ser um filme hollywoodiano. Assim como um Tropa de Elite não é hollywoodiano, tá ligado?
Talvez, no fim das contas, isso importe menos do que eu esteja fazendo parecer, mas é que me interessa.
Não, é uma pergunta curiosa,
sentido,
é uma pergunta que tem várias ramificações.
Tem muitos atores, um exemplo sendo o Robert Pattinson, que fizeram nos últimos anos filmes menores, cults, entre aspas, produzidos e financiados, batata de batata, nos Estados Unidos ou por estadunidenses. Só que por não ser esses blockbusters, não se enquadraria em Hollywood.
É.
Exato. Mas é porque ele foge do ideal cultural de Hollywood, exatamente. Foge do mainstream, como o Joe falou. Então, meio que é um filme estadunidense, mas aí não é necessariamente um filme de Hollywood, assim, entendeu?
Da mesma forma, como usando o exemplo do Harry Potter ou outros filmes, tipo O Senhor dos Anéis, não é estadunidense, mas é Hollywood.
Sim, exatamente.
Entendi. Tá certo.
É, vejo esse bagulho de hollywoodiano muito Velozes e Furiosos, assim. Explosão, bomba, taca carro no helicóptero, taca carro
dentro do
prédio.
Cara.
É, uns bagulhos desnecessáriosão, tá ligado?
É mainstream porque é grana, tá ligado? É muita grana. E assim, eu acho que isso se instaurou, Fê, porque os caras começaram a ganhar tanto dinheiro, né? Tanto dinheiro, conforme os anos foram passando, que tipo, Estados Unidos hoje, eu acho, quer dizer, pelo que a gente conhece, eu devo ter quase certeza que é o país que mais produz filmes.
Não.
Tipo, numa escala de quantidade, não?
Não, não. Não. É
Bollywood, né, hein?
Não é Bollywood. Eu esqueci o país, meu Deus, peraí.
Nigéria, não é?
É Nigéria. É Nollywood. O maior número de produções cinematográficas sai da Nigéria. São tosquíssimos, é maravilhoso.
Mas você tá vendo? Olha como é foda o bagulho. Produção da Índia, a gente chama de Bollywood e da Nigéria
Nollywood.
Nollywood. Tipo, tá mamando das tetas do Hollywood, tá ligado?
Mas tá
tipo,
certo.
Tá se espelhando nisso.
É apropriação, tá certo. Apropriação cultural bem feita.
Não é nem a questão disso que eu tô querendo dizer, eu tô falando, tipo, a influência de Hollywood é tão bizarra que os caras, quando instauram um cinema fixo, não colocam um nome próprio, colocam uma adaptação do nome norte-americano. Isso é pirado, cara, tá ligado?
Só que aí só porque cai no meu campo de estudo, precisava entender se é uma coisa auto-atribuída ou atribuída por fora. Tipo, a indústria de cinema da Índia se chama de Bollywood pra fazer uma referência ou esse nome foi dado externamente?
Eu acho
tipo,
que é os dois.
Não é Hollywood, entendeu? Acho que depende
que
um pouco
é
de caso
atualmente.
A caso, assim.
Eu acho que atualmente é um pouco dos dois, Fê. Tipo, talvez tenha vindo de fora, mas eles adotaram o nome e ficou.
Pode
e
ser.
Aí, tipo, hoje é uma identidade cultural forte da Índia e do cinema de...
O nome pega e aí...
Só que a coisa ser tipo, ser introduzida externamente ou não faz diferença, sabe?
É.
Por mais que hoje em dia esteja...
Eu tenho dados aqui.
Muito da cultura deles. Pois não, Dex. Apresente dados.
Eu fui caçar um...
Trago dados.
Dados. Eu tenho um D6 aqui. Mentira. Dados da exame.com/economia/ de Bollywood e Nollywood, as quatro mega indústrias de cinema do mundo. Fala que Hollywood produz mais ou menos de 600 a 700 filmes por ano.
Tá.
Gira mais ou menos 120 bilhões de dólares e geram 200 mil empregos. Aqui a gente tá falando de filme, né? O... É, filme.
É, você falou, Vi, é que a Nigéria produz mais produções cinematográficas. Tá falando de cinema, né? E de série.
É, não.
Se juntar os dois.
Aqui é a mesma coisa, Joe. Tipo, X, assim, produções audiovisuais. Ponto, eu acho.
Porque eu acho que se for incluir série, cara, eu acho que passa desse número, hein?
Mas fala
aí, você tá falando
indústria, indústria cinematográfica, assim, é uma coisa só. Não tem muita diferenciação quando você vai no número, entendeu? É tipo produções audiovisuais, ponto.
É, eu queria entender essa divisão. Quanto que é de filme, quanto que é de série.
Os americanos só se vendem como a maior coisa do mundo, mano. Mas a verdade é que os Estados Unidos é bem meia bomba em várias coisas.
Você viu eles trocando o bagulho de medalha na Olimpíada pra eles ficarem na frente?
Exatamente.
Sim, no quadro de medalha.
Exatamente, é o negócio da corrida da Lua. A União Soviética ganhou tudo. Aí eles falaram, não, a gente vai até a Lua. E eles só foram até a Lua e acabou. Zerou.
E foda-se.
Aí acabou a corrida.
É.
Mas vai lá, Dex.
Em segundo, Bollywood. Não, não tá na ordem de mais filme. Ele põe 1, 2, 3, 4. É, 2, Bollywood. 1.200 filmes por ano.
Quase o dobro.
Quase o... Mais ou menos. É, quase o dobro. 600, quase 700 mil... É.
Potencialmente o
dobro. Eu tô arredondando, Dex.
É, não, sim. Aqui eu buguei. Que gera uma receita de aproximadamente 3,5 bilhões de dólares. É bem mais baixo. Interessante. Em terceiro,
é
Nollywood.
É que o orçamento eu acho é menor. Provavelmente. O orçamento
é, pode ser. Pode ser.
Inflação da moeda, basicamente. É. A rúpia não vale nada.
É. Nollywood, que inclusive a foto de capa é maravilhosa, que parece um Photoshop, assim, tipo. Parece um paint,
é
mano.
Você parece... tem que assistir pra ver. É maravilhoso. O que eles fazem para conseguir lançar os filmes é impressionante.
É muito bom. Uhum. É, não fala aqui exatamente quanto, mas fala que é cerca de 1.000 filmes por ano. Então, suponho que seja perto de... De quando essa matéria? Porque pode, eu vi uma notícia que tinha passado Bollywood, mas enfim. E emprega 1 milhão de pessoas, então é mais, e gera em torno de 500 a 800 milhões em receita. Então, baixo orçamento.
É a mesma coisa.
Não.
O último que ele fala é Chinawood.
China,
nunca nem tinha ouvido falar. Cara. Mas faz em torno de 400 filmes por ano, com uma receita de 3,6 bilhões. Ou seja, é muito mais...
É, a China,
né? Eles conseguem fazer muito mais com muito menos.
Tem vários estúdios de Hollywood que estão abrindo estúdios, tipo, espaços de gravação na China para poder ganhar vários benefícios do... Tipo, do governo chinês e tal. E tem várias produtoras chinesas comprando empresas americanas para poder ter uma influência maior aqui no, na indústria
além,
principal, é.
Além da questão do mercado chinês, né? Que se tornou muito interessante já há alguns anos estar, né, entrar no mercado chinês e ter os seus filmes distribuídos nos cinemas chineses e tal.
Se você quer ver um bom exemplo disso, assista Transformers. Que do nada a China vira o grande aliado dos Estados Unidos. Do nada. Do nada.
Curioso isso, não sabia.
Magicamente, aí tem um atleta olímpico chinês no elevador, junto com o protagonista do Transformers, você fica tipo, ok, você podia ser um pouco mais sensato em relação à sua inclusão da China, sabe? Ser um pouco mais legal.
Podia
não
ser um pouco
só
mais sutil,
qualquer,
né,
pessoa lá.
Ai, muito bom.
Com todo
respeito. Mas acho que é isso, menino.
Chinês e ao povo chinês.
Obrigado,
mas,
enfim, obrigado pela explicação acerca de Hollywood. Me sinto um pouco mais tranquilo em relação a isso. Obrigado.
Eu tenho uma atualização.
Você se sentiu um hollywoodiano?
Acho que não. Acho que não.
É, 1.200 títulos por ano. Eu vi uma notícia mais recente aqui. Aquela era de 2014.
De onde?
Peguei uma mais recente. Da Nigéria.
De onde?
Nigéria. Nollywood. Ah, de onde é a notícia?
Nossa, mano, é muito...
A notícia
é
da...
Acho que era de onde é o país mesmo. Super. Mas é muito, muita coisa, tá louco.
Muita coisa.
É muita coisa. Mas acho que era isso, Joey, que eu tinha pro episódio.
Ao ponto que o Joe tá falando agora, que a gente fugiu completamente ao assunto do episódio. É, e eu vou eu prometo que eu faço um gancho só pra encerrar, pra gente voltar ao assunto do episódio, porque a minha pergunta tem a ver com o episódio. Que é... Uma coisa que é muito louca na minha cabeça é que, tipo, de uns anos pra cá, Hollywood simplesmente desistiu de fazer filme médio. E eles só fazem filme de US$1 bilhão. Tipo, não tem mais filme médio. Só tem filme de super-herói, filme de mega franquia, mega, tipo, tudo é mega. Se você não ganha uma receita de 1 bilhão na primeira, tipo, na primeira semana da sua exibição, você não é um bom filme. Portanto, é por isso que tem muita gente indo pra outros lugares, porque, tipo, não tem espaço.
Você sabia, Vi, que o Renato me falou uns 4 anos atrás pra mim, ele falou, cara, 4 anos atrás, e se mantém igual. Hoje em dia, Hollywood só se preocupa com 2 coisas, ou reboot de uma franquia fracassada, ou continuação de uma franquia velha, pra trazer dinheiro.
Mas é exatamente isso, não tem ideias originais, não existe.
É difícil, cara.
É muito chato isso. Culpa dos Vingadores, mas tudo bem, eu gosto de Vingadores, tá tudo certo. Fazer o quê?
Mas isso entra num problema sério. Isso, tipo, real, acaba entrando num problema sério que Hollywood mesmo tá sofrendo, que é a questão de filme. A influência. Óbvio, filmes blockbusters como Vingadores tem uma baita influência no mundo, né? A gente não tá falando de influência só financeira, tipo, os caras ganham muita grana e caralho, o personagem fica muito conhecido. É uma diversão, né? Tipo, cinema, a primeira preocupação dos caras é dinheiro. Tanto é que se o produtor vê que não pode rentabilizar, não faz. Então a primeira preocupação é dinheiro. A segunda instância, talvez, seja o entretenimento. Então eles cumprem bastante com isso. Tipo, a gente se entretém muito vendo esses filmes. Só que isso gera um prejuízo pra Hollywood mesmo, tipo, Hollywood mesmo acaba se dando um tiro no pé por conta disso, porque chegou um momento que esses filmes ganham tanta grana e as pessoas passam a se importar tanto com esses filmes que a grande parte da massa, e aí a gente tá falando de maiorias, só passa a querer ir no cinema pra ver esses filmes.
Literalmente.
E às vezes não é só por querer. Os caras agora estão lançando... Ó, vamos colocar, tem 2 concorrentes nisso, né? Marvel e DC. Cada uma lança de 3 a 4 filmes por ano. A gente tá falando de quase 1 filme por mês. Quase. No público geral, você não tem dinheiro pra ir todo mês no cinema. Você tem o filme lá que você quer ver, que é Os Vingadores, mas você tem outro filme menorzinho que você quer ver também. Só que você vai priorizar gastar com o filme dos Vingadores, obviamente. Então, as pessoas estão dando maior preferência para esses filmes e os filmes menores estão começando a se fuder bastante um pouco com isso. A própria Jennifer Aniston já chegou a comentar uns anos atrás, falando que, tipo, hoje em dia não tá mais valendo a pena fazer filme para cinema, e sim fazer filme para streaming. Porque acho que ela tinha estrelado lá o Mistério no Mediterrâneo, alguma coisa assim com a Adam Sandler, né, na Netflix. E acho que foi nessa época que ela comentou, tipo, cara... Cinema hoje em dia é Vingadores. Tipo, as pessoas não pagam mais pra ver os outros filmes. E isso é um problema real, tá ligado?
Sim. Tanto que a Jennifer Aniston foi lá e fez um morning show com a Apple. Porque, tipo, vou lá fazer produção disso aqui pra conseguir fazer alguma coisa mais séria e menos comercial. Tudo é comercial, gente. Mas, tipo, é um pouco menos entretenimento e um pouco mais, tipo... conceito pra poder conseguir ter espaço, porque senão ela ia continuar fazendo comédia meia bomba e ter que ficar perdendo dinheiro pra Marvel e pra DC, basicamente. Porque, tipo, não sei se vocês lembram, mas quando estreou Vingadores Ultimato, que eu fui ver muito feliz, mas tinha cinema que tinha, tipo, se o cinema tem 8 salas, 5 tava passando o Ultimato e eu ficava, tipo, mano...
É.
Uhum.
Você perde sala, você perde... frequência de sessão, né? Você perde dinheiro. E quem vai querer colocar uma estreia de um filme? Porque, tipo, os filmes nos Estados Unidos geralmente estreiam de sexta-feira e aqui no Brasil de quinta-feira. Não é quando Vingadores Ultimato estreou, naquela quinta-feira aqui, não tinha só esse filme estreando. Mas qual produtora vai querer colocar o teu filme pra estrear no mesmo dia de Vingadores?
Eu ia comentar que isso, mas aí isso é papo pra outra hora, porque a gente já vai estourar o nosso tempo, mas... tem uma questão interessante que é o lance dos streamings, e que como isso muda bastante isso. Tipo, eu entendo a questão que vocês colocaram do cinema, e eu concordo 100%, embora eu não conheça nada, mas logicamente faz sentido o que vocês falaram. Agora, os streamings, isso é um pouco diferente. Tanto porque tem grandes produções bilionárias em streaming, mas, né, atualmente, tipo a série do Senhor dos Anéis, que vai estrear na Amazon em algum momento, que vai ser absurdamente um orçamento gigantesco, mas tem muito espaço para produções menores, tanto de canais, né, de outros canais, produções independentes, que é colocado nos catálogos, quanto produções que essas empresas, Netflix, Amazon, Hulu, etc., compram e, enfim, lançam como delas, né? Ajudam na produção, etc. Então, tipo, talvez o streaming seja como a Jennifer Aniston disse. Concordo com ela. Um beijo, Jennifer Aniston. É o caminho para essas outras produções, sabe? E aí tem, tipo, streaming de produções mais cultes, tipo a Mob que o Vijay indicou aqui, etc. Então, seja um lugar um pouco mais democrático. Sim. Não é essa a palavra certa, mas um pouco que tem um... Você consegue ter um pouco mais de amplitude, sabe? Você consegue fazer coisas um pouco mais diferentes.
Disso daí do streaming,
é bem interessante, Fê, isso.
É uma coisa legal que você pontou, porque assim, quem pensa que, ai não, o negócio principal do cinema é entretenimento. Cara, quando esses novos streams começaram a chegar na época de pandemia, que nem a Disney Plus e o HBO Max,
principalmente
o
esses HBO... dois, né, Joe?
Principalmente esses dois. Mas pro ponto que eu vou levantar, principalmente o HBO Max, porque a Disney ainda continua sendo um pouco mercenária. Mas o que, que o HBO Max falou? Ó, certo filme vai estrear no mês, nos cinemas esse mês, só que ele também vai estrear simultaneamente na nossa plataforma de streaming. Nossa,
isso é incrível.
Os donos de cinema ficaram putaço.
Não pra eles.
Porque vai deixar de... Os caras ficaram puto porque em meio à pandemia... Os caras não vão estar ganhando dinheiro com o filme sendo exibido. Eu sei que tem... Ah, mas o bagulho pode falir. Cara, mas você tá em pandemia, velho. Pois só é. Aí você já vê que a preocupação principal deles nunca vai ser o entretenimento e sim a grana. E é uma coisa legal que a HBO Max tá fazendo e que a Netflix até começou a fazer com, tipo, por exemplo, La Casa de Papel. Produções muito bem feitas fora de Hollywood, tá ligado? Fora de Los Angeles, fora de Estados Unidos.
E gostamos, agora... afinal, paga minhas contas. Obrigado.
E o HBO Max agora quer, tipo, iniciativa pra fazer várias produções sul-americanas. No Brasil, na Argentina, em vários países, tá ligado? Então, a gente consegue, através dessas plataformas que são hollywoodianas, que estão no mainstream, trazer as outras produções pro... Porque não é que os outros países querem se tornar hollywoodianos. A questão não é essa, não é que a gente quer babar o ovo dos Estados Unidos. A questão é que pra você cair na popularidade, você tem que estar na mesma página dos caras. Você tem que estar sendo veiculado onde os caras estão sendo veiculados. Se você não tá, você nunca vai ficar conhecido no nível deles. É muito difícil. Então, um streaming como esses, por exemplo, facilita e abre muita porta, gera muito emprego, gera muita diversidade. Isso é muito bom.
E diversidade de entretenimento mesmo, né? Tipo, a quantidade de série... De qualidade duvidosa e variante, mas quantidade de série e filme com temas diferentes, com atores diferentes, com, sabe, com tudo diferente, nossa. É bem interessante. Na pandemia eu tenho assistido bastante coisa, assim, tanto que eu tenho indicado aqui. Tanto coisas mais hollywoodianas, quanto coisas mais alternativas, por assim dizer. Assim.
Hollywood nunca vai ser um sinônimo de qualidade, né? Os caras produziram filme da Lanterna Verde. Então, assim...
Pode crer, tem vários exemplos.
Para,
tristes,
mano.
Tadinho, né, Lanterna
Verde.
É ruim, mano. Você já assistiu?
Tadinho da gente, né?
Já assistiu. Porque...
É a sessão da tarde da vida.
Não,
eu sou um cara que eu li o arco inteiro dos Lanterna Verdes. Eu sei o quão bom é o universo deles. E é muito triste ver que os caras fizeram aquela merda. Porque tinha tudo pra ser uma coisa maravilhosa. Porque a mitologia dos Lanternas é foda. É foda
mas
pra caralho.
O Ryan Reynolds é legal, velho.
O Ryan Reynolds é legal.
O Ryan Reynolds não é
não
falando
naquele filme.
Não, o Ryan Reynolds é bom no filme. Tipo, eu não gostei dele.
Então,
mano,
tipo,
se você lê a HQ e você vê o filme, ele é o Hal Jordan. Você não tem o que reclamar do cara.
É
o problema do filme é o filme.
O trabalho dele tá feito.
É.
Tipo, ele fez o trabalho dele. Agora, o restante do filme, não.
Tipo, porra. Mas só que gostei da nossa discussão sobre Hollywood.
Tudo bem, olha.
Foi bom.
E pra encerrar aqui, porque realmente estamos chegando ao final do nosso tempo, mas só pra voltarmos... Finalmente ao tema do episódio, eu quero fazer uma pergunta pra você, pra vocês todos, que é qual foi a... Eu tenho duas perguntas, vocês podem escolher qual vocês querem responder, porque... X. Pergunta A. Qual foi a coisa mais estranha que vocês já perderam? Tipo, qual foi a coisa mais emblemática que vocês já perderam numa festa, barra balada, barra evento fora de casa? 2. Ou... A outra opção também é qual foi uma coisa que vocês viram que vocês nunca mais conseguiram desver e vocês estão traumatizadas até hoje?
Eu tenho as duas respostas na ponta da língua.
Beleza, Fernando, por favor.
Ó, resposta pra pergunta A. Eu já perdi uma calça na escola.
Tá.
Porque era um dia que eu era criança. E aí eu não lembro quanto exatamente, mas acho que tava frio. Aí eu fui de calça, mas eu ia fazer esporte depois, eu ia de shorts. Aí eu troquei de, né, da calça pro shorts e não sei onde eu botei minha calça. Não voltei com a calça pra casa, sumiu pra todo sempre. Isso é uma resposta. A outra coisa bizarra, não bizarra, mas foi uma história triste que eu perdi. Aconteceu o seguinte: em 2019 eu fui pra Uberlândia num evento acadêmico e minha carteira foi roubada na minha mala. E com ela, além do dinheiro, todos os meus documentos: cartão, carteirinha da escola, identidade, obviamente, beleza. Aí foi uma desgraça, mas aí quando eu voltei, eu fiz um novo documento, um novo cartão, toda aquela história. E aí quando chegou o meu novo documento, uma semana depois, menos do que isso, tinha um show. E eu fui nesse show com a minha irmã. E o que que acontece? Nesse show eu perdi de novo meu cartão e meu RG.
Parabéns.
Eu comprei uma camiseta e aí eu botei o cartão no bolso e ele nunca foi pro meu bolso. E foi isso. Essa é a minha história de perdas bizarras em eventos e na escola.
E é por isso, crianças, que eu não ando com RG original na carteira.
Pois é. E só pra passar rapidinho, a coisa mais bizarra que eu já vi foi alguém que esqueceu uma cueca na escola.
Tá, ok.
Nesse dia que eu perdi minha calça, eu fui no dia seguinte procurar nas achados perdidos e tinha uma cueca que alguém tinha perdido e
puta,
tinha mantido
lá. Puta,
a
cueca fui eu, Fê.
Foi o Joey que perdeu a cueca. E aí tinha alguém perdido uma cueca e o achados perdidos manteve a cueca da pessoa lá.
Jesus.
Eu olhei e falei, meu Deus, nunca vou tirar essa imagem da minha cabeça.
Legal. Quer ir você, Dex?
Pode ser. Em relação a perder coisa, acho que eu nunca perdi, porque eu sempre saía muito meio que sem nada, assim. Então, se saía, tipo, minha carteira, meu celular no máximo, minha chave de casa só. Então, nunca saía com muita coisa. O que eu perdia na escola era lancheira, velho, direto. Lancheira e casaco. Nossa, era semana sim, semana não, velho. Minha lancheira, até que meus pais ficaram putos e nunca mais me deram lancheira. Mas foi, tipo, 5, 6. E casaco também, mano, mesma coisa. Esquecia lá, ia pros achados perdidos, e aí eu esquecia de ir atrás, sei lá, perdia direto o casaco. A cena mais bizarra, assim, ela sai da minha cabeça, mas de vez em quando ela aparece e eu fico, tipo, estranho. Que eu tava numa balada e era aniversário de um amigo meu, aí era aquele movimento de adolescente de fechar camarote. Beleza, fui, pá, normal.
Tem que agregar valor, hein?
Agregar valor, champanhe, cookie que pisca, bebida que pisca.
E aí, determinado momento da festa, já tava todo mundo meio maluco, dado que a gente já tem mais de 18 anos. Já tinha, no caso. E assim...
Informação importante.
É, lógico. Digamos que tinha um cara sentado no camarote vizinho e uma mulher subindo e descendo nele. Se assim eu posso dizer.
Ok.
Aí sussa ali no meio, assim, tipo, suave. E aí...
Ela tava escalando o cara?
É, isso. Escalando. Tá escalando.
É uma maneira de dizer. Caramba.
Escalada esportiva. Escalada esportiva.
Escalada esportiva.
Meu Deus do céu.
E foi um negócio que eu falei, tipo, o que que tá acontecendo aqui, né? Aqui pinto chegando.
Depois, Felipe.
Né?
Depois, Felipe, você fala, ai, por que que você não gosta de balada? Balada é mó sossegada, é mó legal. É, super legal.
Nunca falei que é sossegado, mas eu já falei que é legal.
É, sossegado você nunca falou mesmo. Gente. E você, Joey?
Cara, de perder, eu já perdi duas coisas. Inclusive, eu já me perdi. Eu acho que eu posso incluir isso.
Eu já me perdi.
Bom, bom.
Isso é real. As três perdições. Puta, eu vou lançar um filme hollywoodiano chamado As Três Perdições, falando sobre a vida do Joey. Aconteceram lá quando eu estava viajando para os Estados Unidos, olha só. A primeira coisa que eu perdi foi meu celular, num brinquedo do parque do Harry Potter, porque era um brinquedo que é um simulador e a cadeira vai para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Meu celular estava no meu bolso. E aí, quando eu desci do brinquedo, fui, tipo, saí do parque do Harry Potter, eu estava em outro lugar, botei a mão no bolso, cadê meu celular? Voltei desesperado, eu estava branco, né, tipo, assim,
pálido,
meu tio tava comigo, ele
sangue.
Vai lembrar disso. E eu fiquei desesperado porque esse celular eu ia passar pra ele.
Coitado.
Então, se eu não achasse, eu ia me fuder. Mas, glória a Deus, a Disney, os parques são lugares mágicos e maravilhosos. Quando você desce do brinquedinho, tem uma pessoa que fica ali vendo se realmente não tem nada no banco. E aí acontece que meu celular foi parar no banco. Graças a Deus ele não caiu pra dentro do brinquedo, lá, tipo, na construção, porque aí ia fuder muito. Ele deve ter caído e ficado atrás da minha bunda, e minha bunda deve ter segurado. Aí, tipo. E aí, quando eu desci, eu não vi, mas o cara ali pegou e ficou meio que nos achados perdidos. Eu cheguei lá, descrevi e tal, e eles me entregaram. A segunda coisa foi quando eu me perdi. E aí foi uma mesma viagem pra mesma Disney, mas anos antes, eu era mais jovem. A gente saiu de uma das atrações que eles têm, que vai, tipo, o parque inteiro pro lugar. E aí, tipo, é muita, muita gente. E aí era, tipo, numa arquibancada bem grande. E aí, na hora que acabou, todo mundo vai embora junto pra saída. E eu quis dar o despertão e eu tava com a minha tia. Eu fui subir nas escadas mais rápido do que ela. Só que olha que curioso. Eu, tipo, soltei a mão dela, subi as escadas rapidão. Eu cheguei lá em cima, eu fiquei olhando pra escada. Não tinha, ó, tipo, outra saída. Era a escada. Eu fiquei olhando, esperando ela, e ela simplesmente não apareceu. Eu não sei o que ela fez. Eu não sei se ela falou, puta, Glória, o moleque me soltou, eu posso vazar, tá ligado? E aí ela foi, deu a volta e subiu por outra escada. Porque eu olhei pessoa por pessoa. Minha tia estava naquela fila, e ela não apareceu. E não é que eu esperei pouco. Eu esperei até sair a última pessoa. E ela realmente não saiu por ali.
E aí, mano?
E aí eu fiquei perdido. Eu fiquei perdido no meio do parque. E eu fiquei desesperado porque, mano, é muita gente, tipo, pra caralho. E eu falei, fudeu. Eu tinha acho que 11 anos. Eu falei, mano, é isso. Eu tô perdido em outro país.
Acabou.
Nessa multidão.
Não tem mais jeito.
E aí eu fiquei desesperado. Eu comecei a descer com um mar de gente. E aí eu tava muito com medo, né? Porque eu era muito criança. Mas aí eu lembrei de uma coisa, a gente tava com guias turísticos e as guias falaram assim pra gente, ó, quando a gente sair do bagulho, desçam pela, acho que era pela direita, eu tava descendo a ruazinha da esquerda, aí eu falei, caralho, eu vou fazer isso, eu subi, quando eu subi pra pegar da direita, a minha mãe e toda a minha família tava lá, tipo, eu consegui encontrar, tá ligado? Aí minha mãe me deu um tabefe, de raiva, porque ela também estava desesperada, claramente. E aí eu consegui encontrar o pessoal. Curiosamente, nessa mesma viagem, dias depois, a minha mãe me perdeu, só que esse não durou tanto. A gente estava no centro da cidade, numa loja, grande pra caralho. Eu falei, mãe, fica aqui, eu vou levar a mala lá pra fora pro pessoal segurar. Foi 20 segundos, eu saí, entreguei a mala, voltei. Quando eu voltei, a tonta tinha se perdido no meio da loja.
Coitado.
Olha, produto, não sei o
quê. Coitado, mano.
Ficou igual a idiota e foi pra casa do caralho na loja. E eu falei, pronto. Só que dessa vez eu fiquei desesperado. Eu fiquei puto. Falei, mano, eles me perderam de novo nessa porra. Eu sou criança, caralho. Não é responsabilidade minha.
E você, viu?
Mas esse não durou tanto. Não, só pra terminar, ainda não acabei. E a terceira coisa foi voltando dessa viagem, eu perdi minha carteira no avião. Foram muitas perdas. E da segunda pergunta do Vi, uma coisa que você vê que você não consegue desver, eu tinha uma professora na oitava série, sétima série, era colégio novo pra mim, e era uma professora de ciências. Até então pra mim era uma professora normal, comum, como qualquer outra. Mas aí um dia me contaram que no ano anterior ela tinha quebrado a perna, e ela ia dar aula com a perna engessada, e aí teve uma aula que ela falou que a perna dela tava coçando muito. Aí ela pediu uma régua de 30 centímetros emprestada para um aluno, enfiou dentro da perna do gesso, coçou e devolveu pro aluno. Eu nunca mais vi essa professora da mesma maneira. É só isso.
Foi igual o caso do apartamento, né? Que eles não viram que tava torto, até que eles viram e nunca mais conseguem desver. Tem coisa que você não consegue desver mesmo.
Exato.
E para encerrar aqui, eu quero fazer uma menção honrosa pro meu tio, que perdeu uma calculadora HP numa festa da faculdade.
Faculdade é demais, né?
Uma calculadora HP que minha mãe tinha trazido de fora numa viagem de trabalho pra ele, caralho, que tava estudando mecânica na época, e ele perdeu a calculadora na festa. Eu perdi, não perdi porque eu encontrei, mas eu perdi meu HD externo que eu usava pros trabalhos da faculdade no trilho do metrô.
Nossa.
Isso foi uma
aventura. Como você encontrou isso no trilho do metrô?
Eu andei de ponta a ponta, aí eu voltei pra estação de onde eu saí, e aí eu falei, mano, deve ter caído aqui nesse ponto, porque eu tropecei saindo do... Um cara estúpido que me fez tropeçar quando eu tava saindo do trem, e eu acho que caiu aqui. Aí eu fui pra metroviária e falei, moça, veja bem, me acompanha.
Help.
Eu acho help que eu perdi um HD externo, uma caixinha desse tamanho, assim, tava numa bolsinha daquelas de GPS, assim. Nesse trecho do metrô aqui, eu preciso de ajuda. Aí ela parou o metrô, teve um dia que a linha verde parou em São Paulo por minha causa, porque eu perdi um HD externo. Aí ela pegou uma enorme garra, daquelas garras assim de brinquedo que a gente vê em filme, que tipo a pessoa
que aperta,
só que enorme, e ela pescou meu HD externo do lado do meio do trilho do trem.
Ele tava intacto?
Tava intacto porque tava na bolsinha, Fê. Caiu super de boa, porque caiu pelo vão, então caiu devagar e tava na bolsinha e tá funcionando até hoje. Eu continuo usando ele.
Olha.
Foi 2018.
Se você em 2018 um dia pegou
eu
uma linha verde parada...
Eu fui afetado por esse desgraçado.
Eu fui afetado também.
Foi de tarde, foi horário de, tipo, foi horário do almoço. Então, tipo, é um horário que tá bem X, assim, porque ninguém
nossa,
tá podendo meter um
almoço. Essa história é boa.
Mas essa gostei. Foi uma. E coisa que eu não consegui desver, acho que eu não lembro de nada, infelizmente. Eu não tenho nada a adicionar. Mas eu vou dar mais uma história de festa, só pra não ficar no vácuo, que... Na primeira festa de cursinho, eu nunca fui em festa de faculdade, eu fui em várias festas do meu cursinho, porque meu cursinho era meio louco. Na minha primeira festa do cursinho, em uma questão de 5 minutos, já tinha uma menina sendo carregada, tipo, em coma alcoólico, na escada abaixo. Já tinha, tipo, 5 bombeiros carregando uma menina pra
ai,
baixo
caralho.
Da escada, assim, eu fiquei tipo, ok... Tá bom.
Nice.
Beleza.
Por isso que eu falo que adolescente tem que acabar, velho.
É, você me lembrou de uma coisa. Eu já fiz uma festa no interior dos meus 18 anos.
Começou bem.
Ah, quando
meus
eu tava 18 no interior.
Anos, e a despedida de um amigo meu que ia pra uma faculdade em outra cidade. E aí, deu bastante problema. E um deles, uma menina tava quase em coma alcoólico também, tipo loucona. E a gente teve que chamar a ambulância. A gente chamou a ambulância, ela entrou na ambulância.
Beijo
beleza.
Pro pessoal do SAMU.
O pessoal do SAMU. Aí a gente descobriu que na segunda-feira a pessoa tinha fugido da porra da ambulância. A ambulância, tipo, tava andando e ela deu fuga da ambulância, porque ela não queria que os pais dela descobrissem. Ela meteu o pé. E a gente ficou tipo... Mano,
ela passou
que?
Dos enfermeiros, abriu a porta da ambulância e vazou?
É.
Mano, como que ela fugiu da
como?
Ambulância, velho? Em movimento? Hã?
Eu não sei.
Essa história é incrível, Deck.
Jesus amado.
Essa história é incrível. Essa história de filme.
Acho que chegamos ao limite do episódio. Ela ficou com medo dos pais descobrirem e deu fuga da ambulância.
E ela achou por bem pular da ambulância em movimento, por medo do...
Mano,
não sei.
Se meus pais descobrirem e me derem uma bronca, eu acho melhor eu pular de um veículo em alta velocidade em movimento.
Isso vai ser melhor.
Mas
nossa,
a gente
meu
ficou...
pai me vê assim.
Mano, eu lembro que a gente ficou com o cu na mão, porque a gente achava que ia ser responsável, caralho. Porque não sei o quê, mas daí ela tinha mais de 18, ela tinha saído do local da festa, então a gente, tipo, ah, foda-se.
Mas depois vocês encontraram essa menina, ela
sim,
contou
ela era,
a história?
Sim, ela
tá bem?
Na nossa sala. Tá bem.
Ela tá bem.
Caralho, mano.
Eu acho mais difícil você explicar pros seus... Eu acho mais difícil você explicar pros seus pais por que, que você fugiu de uma ambulância do por que você passou mal numa festa. Particularmente, eu acho uma história muito mais difícil de contar. Ai, cara, que genial.
É só, puta, eu bebi mais do que devia, desculpa. O outro é. Mano, nocauteei a enfermeira, arrombei o carro do governo,
fiquei em propriedade do Estado
em alta velocidade.
Eu tenho história dessa festa, velho. Não é uma coisa boa, porque deu muita merda.
Outro dia, quando a gente fazer um, quando a gente fizer um episódio proibidão, a gente conta.
Nossa,
especial proibidão.
Não pode ir ao público, não.
Obrigado. Era só isso mesmo, Joe. Se você quiser encerrar da minha parte, eu já disse tudo.
Eu acho que temos um episódio muito bom hoje.
Muito
bom. Falamos sobre bastante coisa boa. E aí, agora a gente passa para as nossas recomendações, então. Eu vou tentar ser bem breve, porque já está bem longo aqui. Mas vamos lá, para as recomendações. Dex, o que você tem para a gente hoje?
Curiosamente, eu decidi isso ontem, não foi hoje por causa da nossa conversa, mas são duas produções hollywoodianas. A primeira é que eu assisti ontem de novo. O Cavaleiro das Trevas, famoso Batman. Provavelmente vocês já viram as duas. Mas enfim, são fodas rever.
Eu sei de cor.
É, eu tô quase nesse nível. É, Cavaleiro das Trevas, Coringa, muito foda. E o outro filme é Coringa, o Joker, que saiu em 2019, acho.
Exato.
2019, né?
Outubro
que
de 2019.
É o Coringa do Joaquin Phoenix, que é simplesmente fabuloso. Então assistam os dois. Cuidado que o Joker é um pouquinho mais pesado, né? O Cavaleiro das Trevas tem um pouquinho também, mas é mais...
É tenso, não é, não. Mas não é pesado.
É livre.
É.
É recomendação livre, então foda-se.
É mais... Funny Games. É. Mas o Joker é mais pesadão, tanto que é 18, né? Pelo menos aqui no Brasil é 18. Então, é isso. Assista, muito foda.
Recomendações maravilhosas. E os únicos dois Coringas a ganharem o Oscar, né? Então, isso aí é legal. Fefe, o que você tem pra gente hoje, Fefe?
Eu vou na vibe que o Vi começou lá no começo do episódio, que ele falou lá atrás, há uma hora e meia atrás, sobre Jogos Paralímpicos. Paralimpíadas de Tóquio está rolando nesse momento que nós estamos gravando, os últimos dias. Quando esse episódio for pro ar, infelizmente, a Paralimpíada já vai ter acabado. Porém, eu recomendei aqui alguns meses atrás, ano passado, o canal dos Jogos Olímpicos no YouTube. E eu vou recomendar hoje o canal dos Jogos Paralímpicos. Também tem um canal. E eles estão passando... Enfim, já não vai mais servir se você ouvir isso na terça-feira. Mas se você tá vendo ao vivo, os Jogos Paralímpicos estão transmitindo quase todos os eventos ao vivo de graça no YouTube com narração.
Não sabia disso, Fê. Obrigado então... pela informação, mesmo que tardia. Legal. Mas obrigado.
É, infelizmente eu devia ter trazido isso antes. Mas tá transmitindo tudo. Então, quase tudo. É, taekwondo, boccia e esgrima não estão passando. Não sei porquê, mas é coisa lá do IPC. De qualquer forma, estão passando, então eu recomendo. E quando acabar as Paralimpíadas, eles vão colocar vídeos dos eventos, melhores momentos, os eventos completos, assim como os Jogos Olímpicos estão fazendo. Então, recomendo seguir os dois canais e valorizar também o esporte paralímpico, que é muito menosprezado e invisibilizado no mundo todo.
E eu quero dizer, Fê, adicionando ao que você disse, que esgrima em cadeira de rodas é muito show de assistir, porque mano, é tipo, muito pacífico e eles estão se atacando violentamente.
É inacreditável.
Tá todo mundo
esgrima
de boa cadeira... e eles estão tipo, lutando loucamente.
Esgrima em cadeira de rodas é incrível. E aí, só pra usar minha cota militante que eu não uso faz um tempo, o Brasil tá no top 6 ou top 5 de medalhas nos Jogos Paralímpicos e a gente não fala sobre. Então, assim...
Podia substituir o Brasil não paralímpico, que ia ser melhor.
Exato. Então, assim, eu acho que é aquela papo que a gente falou de tem que valorizar o esporte e tudo mais. Se tem que valorizar o esporte, tem que valorizar ainda mais o esporte paralímpico e os para-esportes de forma geral. Então, acho que vale a pena, no mínimo, só pra... mas só pra terminar, tem que, no mínimo, assistir, torcer, acompanhar, valorizar essas pessoas e, enfim, divulgar isso mais.
Excelente. Excelente recomendação, Fê. E você, Vivi?
Minha recomendação, encaixando um pouco nos temas que a gente falou aqui hoje, é um serviço que eu vou repetir a minha recomendação, já recomendei aqui, que é o Mubi, que é um serviço de... Eu tive uma conversa hoje com o Dex sobre quais filmes assistir, o Dex me pediu algumas recomendações. Eu vou recomendar um serviço que é o Mubi, já recomendei aqui antes. É, o Mubi, ele tem um catálogo de cinema alternativo muito completo e de clássicos no cinema também, de vários gêneros, de vários tipos, de vários países, de várias décadas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do filme, do cinema não tradicional, não hollywoodiano, tá lá pra você assistir. Se você for estudante, o Mubi tem desconto. Você pode assinar o Mubi por R$16,90 por mês. Então, se você é um estudante, você tem aí... vantagem, ou você pode dividir o Mubi com um coleguinha seu que queira também assistir o catálogo muito bom. E recomendação número 2 é uma série brasileira que eu comecei a assistir, não terminei ainda por questões de tempo, mas estou muito curioso para continuar, que é Manhãs de Setembro, que está disponível na Amazon Prime, que é com a Lineker e é a história de uma mulher trans que tem que lidar, que tem que assumir a paternidade de um menino de 10 anos. Então você tem essa mistura de assuntos muito tensos, que é abandono paternal misturado com identidade trans, é interpretado por uma mulher trans de verdade, que é a Lineker. Então é uma série muito legal e tá muito bem feita, recomendo. Manhã de Setembro, Amazon Prime, e Mubi, que é um serviço. Mubi, só procurar na lojinha de aplicativos da sua preferência ou entrar mubi.com que você vai encontrar. Obrigado.
Maravilhoso. E você, Joey, seu lindo? O que você recomenda? Ah,
obrigado por perguntar. Hoje eu tenho duas recomendações. A primeira é uma HQ do Star Wars, essa que eu vos mostro aqui. Mas pra quem não está vendo fisicamente, se chama A Trilha do Destino. É um encadernado de 6 edições que a Panini lançou recentemente. E vai continuar lançando. Tem até a edição... obviamente sai antes nos Estados Unidos, né? Isso daqui saiu lá no ano passado e chegou aqui no Brasil agora. Lá tá na edição 16, essa daqui compila da edição 1 a 6. História muito boa pra quem gosta do universo expandido de Star Wars. É logo depois do confronto do Luke e do Vader no Império Contra-Ataque em Bespin. Tem toda a questão do Luke perder o sabre de luz e tudo mais. E cara, o pessoal que tá escrevendo isso daqui é tipo assim, nível de qualidade do universo cinematográfico Marvel em questão de conexões. Os caras conseguem ligar isso daqui com os filmes e com a HQ da Alta República que eles estão criando agora também. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bom e tem histórias muito legais aqui. Pra quem gosta de Star Wars, cara, compra isso aqui de olho fechado. E a minha segunda recomendação foi um achado maravilhoso que eu fiz, que é esta garrafinha. Cara, se você, assim como eu, precisa de uma garrafinha térmica porque você gosta da sua bebida gelada e precisa manter ela gelada...
Voltou os bagulhos estranhos.
Compra essa porra. Compra essa porra. Juro, ela chama Young Fit. Comprei lá no site do Astronauta Pênis. No Pênis Astronauta. Ou também conhecido como Amazon. Comprei lá. Ela é um pouquinho cara pra uma garrafinha. Eu paguei R$80 nela. Mas tem certo benefício. Ela tem capacidade de 1 litro ou quase 1 litro. E cara, faz o experimento e depois manda pra gente por e-mail. Pega água gelada, coloca nessa garrafinha, tampa ela bem. Você vai lá dormir, dá um gole, assim, gelada trincando. Fecha ela, fecha bem e deixa lá. Quando você acordar no dia seguinte, ela vai estar na mesma temperatura. Eu não estou zoando. Então pra mim que gosta de água gelada e gosta de manter a bebida na mesma temperatura, seja gelada ou fria, isso daqui, cara, é uma garrafa térmica de verdade. Então, a gente deixa o link aqui na descrição depois. Pode confiar e pode comprar, porque é do bom. E é isso.
Lembrando, quem usa garrafa, por favor, lave as suas garrafas periodicamente, porque ninguém quer ficar bebendo água babada, véi. Por favor.
É importante. É importantíssimo. Temos um episódio muito bom hoje. Quero agradecer a presença dos meus consagrados apresentadores, agradecer a presença de quem estava aqui na live e agradecer a sua audiência que está nos ouvindo pelo formato de podcast. Muito obrigado de novo pela presença de todo mundo e a gente se vê na semana que vem.